Bom dia, irmãos. Que a graça de nosso Deus e Pai e a presença de Jesus Cristo, do seu Espírito, esteja conosco nesta manhã. Isso é uma promessa. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E então hoje estamos ainda esperando a volta gloriosa de Jesus. Então nós temos assegurados que a sua promessa, ele está conosco, que ele fale e que Deus possa usar essas singelas palavras para realizar a sua obra no nosso coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 3, a partir do versículo 1. Vamos ler esses primeiros 15 versículos desse capítulo, uma passagem bastante conhecida, mas sou da opinião de que nós temos que voltar e retornar às origens, temos que buscar as coisas básicas da vida cristã, que elas estão sendo esquecidas e abandonadas no nosso entender espiritual e na nossa vida espiritual. Então, vamos ler. Mas havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa passagem, embora tão bem conhecida, tão pouco compreendida por muitos que dizem ser cristãos, que dizem ser irmãos em Cristo. E nós te pedimos que nós hoje de manhã não somente tenhamos um esclarecimento intelectual ou acadêmico, mas que nós nos coloquemos pessoalmente diante de ti. Nós te agradecemos de que a tua palavra é viva e eficaz. Nós pedimos que ela trabalhe com as nossas convicções, nosso coração e nos leve aos teus pés, em Jesus Cristo. Amém. Então, a minha pergunta hoje de manhã: será que é realmente necessário nascer de novo? Esse questionamento, certamente, Nicodemos trouxe, estava na mente dele, estava na cabeça dele. Então,
agora. Tá.
Em primeiro lugar, eu queria lembrar o seguinte, eu pretendo nos próximos meses das pregações tratar de algumas colocações que Jesus fez, que ele introduziu com aquelas palavras em verdade vos digo. Essa expressão é característica de Jesus. Ninguém mais usou esta expressão desta maneira. Quando alguém ora em público, ou quando uma outra pessoa, ou oramos em conjunto, nós podemos reforçar aquela oração dizendo amém. Em português nós escrevemos com M no fim. Que assim seja, é isso que nós estamos dizendo. Jesus é o único que usa essa expressão no começo da frase, quando ele introduz algo que tem uma ênfase toda especial, que se trata de uma verdade revelada e não simplesmente de uma opinião. Não é uma opinião de Jesus, não é uma sugestão de Jesus, é uma revelação de uma verdade fundamental. Então ele introduz com aquelas duas palavras que em hebraico são amém, amém, por isso com N no final. Esta revelação, ele está tratando de uma revelação apoiada sobre a autoridade divina de Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Sobre ele estava o Espírito Santo de Deus. E ele estava falando em nome de Deus. Ele usa essa expressão quando é algo revelado que nasceu nem da mente e nem na mente humana. Quer dizer, a origem não é o coração ou a mente humana que inventou aquilo e nem pudemos pensar nisto na nossa mente. Então ali um momento. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos que estar bem claros, tem que estar bem claro na nossa mente, de que há uma série de verdades que jamais nasceram ou teriam passado na cabeça ou no coração humano. E uma segunda parte, e Nicodemos é uma demonstração bem clara disto, que o homem natural não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós nos encontramos na situação de muitas vezes não termos certa dificuldade em entender essas coisas. Então, lembre-se, em verdade vos digo, significa que o Senhor Jesus está trazendo uma nova revelação. Olha, entrando daqui. O que estava acontecendo? Onde estava o Senhor Jesus? Opa! Não era bem isso que eu queria mostrar. Nós estamos nos encontrando na cidade de Jerusalém. O Senhor Jesus tinha passado no templo, ele tinha trazido uma mensagem, tinha pregado no templo e ele tinha feito a primeira limpeza do átrio lá do templo em Jerusalém. E nós lemos no final do capítulo 2, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E, na verdade, esse capítulo 3 deveria começar com uma pequena palavrinha: mas havia um homem, Nicodemos, que foi tocado no seu coração e ele estava buscando luz. Ele estava buscando entender o que que é o que esse rabino novo que estava chegando, estava ensinando, o que que ele queria dizer quando ele diz o tempo, Marcos 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Além disso, ele já tinha ouvido tudo aquilo que nós encontramos relatados em Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte. Ele estava intrigado. O que esse rabino tem a nos dizer, essencialmente novo? Ele está para restaurar o reino de Deus, o reino de Israel. O que que Nicodemos esperava? E nós temos que dizer, Israel esperava isto. E eles esperavam a restauração de um reino de Deus em Israel, com limites geográficos. Esses limites geográficos já tinham sido revelados por Moisés, Josué, várias vezes durante o Antigo Testamento eram repetidos aqueles limites geográficos. O que que eles esperavam mais? Que haveria um governo com um soberano da descendência da casa de Davi? E haveria um povo, segundo a descendência de Abraão? E eventualmente poderia juntar mais alguns prosélitos entre os gentios, e que eles adotariam a religião judaica, adotariam os seus ritos, seus costumes. Arrependimento, ele disse, poxa, arrependei-vos. Mas arrepender do quê? O que que significa esse arrependimento? Uma aplicação em escala nacional dos ritos, dos costumes, de uma piedade praticada como a liderança religiosa fazia, que todos se arrependeriam e fariam isto? Nós podemos dizer que Nicodemos estava desnorteado. Ele era um homem íntegro, um homem que fazia parte da liderança religiosa. Ele dedicou a sua vida a Deus. Crer no Evangelho, essa palavra Evangelho era novidade, ela não fazia parte do seu vocabulário de fariseu ou de escriba. O que que era Evangelho do Reino dos Céus? O que era justiça melhor do que a dos escribas e fariseus, da qual Jesus falara no Sermão do Monte? Isso estava mexendo na cabeça dele. Por outro lado, ele viu, esse Jesus, ele apresentou credenciais, ele praticou sinais dignos de serem verificados e avaliados. Eles indicavam claramente que Deus estava com ele e que lhe dava o poder de realizá-los. Vocês podem imaginar a confusão que estava na mente e na cabeça de Nicodemos. Ela era muito grande. E o Senhor Jesus, como muitas vezes, ele surpreendeu Nicodemos. Agora, esqueçam o nome Nicodemos. Toda vez que eu falo Nicodemos, coloque o teu nome. João, Joaquim, Maria, Irene, põe o teu nome nesse lugar. Ele surpreende Nicodemos e a nós até os dias atuais. Eu estou anunciando uma nova, uma outra realidade descrita como o reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, no qual reina um novo espírito, um espírito diferente. O povo que fará parte deste novo reino de Deus. Ele precisa passar por um novo nascimento, por uma experiência totalmente nova, porque a ascendência, ser filho de Abraão, nada vale. Pertencer à etnia judaica, nada significa para fazer parte desse novo reino, do reino de Deus. Diplomas de faculdades teológicas, seculares ou não, elas não dão acesso a esse reino de Deus. Nicodemos era um homem estudado, um homem que tinha dedicado a sua vida a estudar a palavra de Deus. E Jesus chega a ele, olha, e diz, olha, você tem que passar por um novo nascimento. Quer dizer, os teus diplomas, não é que eles valem aqui na terra, e aqui na terra são importantes na tua carreira profissional, mas para o reino de Deus, para o reino dos céus, elas não têm valor. Ritos e sacramentos e organizações religiosas, eclesiásticas, não são a maneira de entrar nelas. Até os dias de hoje, nós vemos ritos praticados para fazer parte. Você tem que beber uma água santa, você tem que tomar um sal especial, tem que passar por uma experiência XY. O reino, as realidades do reino de Deus são realidades novas. Então aqui estão os quatro pontos principais. A necessidade de um novo nascimento. Esse novo nascimento é pelo Espírito Santo de Deus. O testemunho de Jesus tem que ser aceito, não simplesmente crer ou aceitar um conjunto de doutrinas. E a fé no sacrifício expiatório do Filho de Deus é o ponto decisivo. Olha, o nascimento é um acontecimento vital. Se nós não tivéssemos nascidos, ninguém estaria sentado aqui. Ninguém de nós estaria vivo. Mas é um acontecimento totalmente independente da minha vontade, da minha decisão, da minha atuação. Eu não posso fazer nada para nascer. É verdade? O que você fez para nascer? Não podia nem escolher a família na qual ele nasceu. Não é verdade? O nascimento é precedido por uma concepção e uma gravidez. O ser que nasce tem que ser gerado primeiro e tem que passar por um processo de gravidez até nascer, vir à luz. João 3:3. Aquilo que o Senhor Jesus diz, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, poderia ser traduzido da mesma, com a mesma autoridade, nascido do alto. Nascido do alto para, no entendimento de todo judeu piedoso, significava vem lá do alto, vem da parte de Deus. Então, nós vemos aqui o mesmo raciocínio, Jesus dando o mesmo raciocínio e testemunho como João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, deles se fazerem filhos de Deus. É isso? O que está escrito? Serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não, olha, novamente, nascer, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aqui também temos a mesma intervenção da sobrenatural da parte de Deus. Então, João 3:3, João 1:12 a 13, eles concordam, tornar-se filho de Deus, nascer do alto, são acontecimentos sobrenaturais. Não estão sujeitos a nós, a minha vontade, a tua vontade humana. Não podem ser manipuladas por nós. jogando um pouquinho de água benta ou qualquer coisa que seja. Agora, três alertas. O primeiro alerta: nascer do alto, nascer de novo, não são sinônimos de reencarnação após a desencarnação de uma existência anterior. Essa leitura, essa interpretação dada por muitos que seguem o Espiritismo, não tem nenhum apoio bíblico. Novo nascimento do qual o Senhor Jesus está falando não é reencarnação. Ponto final. Do mesmo maneira, novo nascimento e ressurreição também não são sinônimos. Somente haverá a ressurreição para a vida para aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram do alto e desta maneira se tornaram filhos de Deus pela fé em Cristo. Está bem? Então, o versículo 5, Jesus leva Nicodemos e a nós um passo adiante. Espera um momentinho. Então ele diz, Nicodemos, e nós perguntamos como é esse novo nascimento. E o Senhor Jesus responde: o nascimento se dá pela água e pelo Espírito. O que é essa água? A Igreja Católica e algumas igrejas protestantes, alguns setores da Igreja protestantes luteranas e reformadas, eles ensinam que é a água batismal. Na água, na hora em que eu batizo uma criança, ela se torna filho de Deus. Este é o novo nascimento e a partir desse momento faz parte do reino de Deus. Tudo que é ensinado ao redor disso nos leva a essa conclusão. Eu creio que ninguém no nosso meio realmente chega a aceitar esta doutrina. A água seguramente não é a água batismal. Uma outra explicação: essa água seria a Bíblia, toda a palavra de Deus, que me traz a revelação do meu estado de pecador perdido, indica o caminho da salvação pela fé em Cristo, e assim me leva ao perdão, à purificação, à reconciliação com Deus, e assim me purifica como a água me lava e me limpa. Essa explicação é melhor, ela é possível, mas, na verdade, o texto pode ser traduzido como água, vírgula, o Espírito. Por quê? Porque em João 4, João 7, Jesus usa explicitamente a imagem da água viva como sinônimo do Espírito Santo. Então, toda vez que depois é falado de água, sempre é em relação com o Espírito Santo de Deus. E então, João 3,5, nós poderíamos traduzir com a mesma correção: quem não nascer da água, vírgula, o Espírito. E neste caso, nós teremos a seguinte mensagem: João 1,3 diz que nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, nascemos de quem? Deus Pai. Olhe lá na sua Bíblia. João 1,13. Nasceram de Deus. João 1,12. O que que nós acolhemos? A fé em? Em quem? Em quem nós cremos? Jesus Cristo. Todos que o aceitaram a fé em Jesus Cristo. E João 3,5, o Espírito Santo. Quem é que nos gera? Quem é aquele que nos traz a luz, nos dá um novo nascimento? É o Deus triuno. Aqui a ênfase está sobre o Espírito. E é interessante que a água não volta mais a ser mencionada depois, nos versículos seguintes, mas Jesus somente fala do Espírito. Então, seres humanos, no versículo 6, seres humanos geram seres humanos, carne gera carne, com todas as suas características, com todas as nossas limitações. Quando o Espírito Santo entra em cena, ele gera em num ser humano um ser espiritualmente novo, a nova criatura em Cristo, segundo 2 Coríntios 5:17. Isso está claro? Se nós não passarmos por uma atuação do Espírito Santo de Deus, nós não nos tornamos, nós não somos uma nova criatura em Cristo. Nós podemos até adotar hábitos cristãos, podemos decorar passagens bíblicas inteiras, recitar doutrinas, e até talvez crer nelas. Mas se o Espírito Santo não nos regenerou, não entrou em ação na nossa vida, e isso é uma atuação dele, e o fato de você estar sentado aqui significa que o Espírito Santo está presente e está falando ao teu coração, sem isto não há nova vida. Então, no versículo 7, o Senhor Jesus, ele reforça, mais uma vez, com a autoridade do Filho de Deus, importa-vos nascer de novo. Ele não é uma opção, não é uma condição desejável que você se torne uma nova criatura em Cristo, mas é uma necessidade, importa-vos nascer de novo. Porque sem nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, versículo 3. Sem nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Atrás dessas palavras está o Verbo encarnado de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este novo nascimento, ele não está sujeito à manipulação, não podemos nós manipular. Assim como nós não conseguimos controlar o vento, saber as suas origens, de onde está em dado momento, mas nós podemos constatar os efeitos. Podemos até nos aproveitar do vento com vela ou então para produzir eletricidade nos dias de hoje. Nós não podemos fazer o vento nos obedecer. Não somos nós que comandamos o vento, nós aproveitamos do vento. Da mesma maneira, nós devemos nos deixar levar para onde Deus nos quer levar, a salvação em Jesus Cristo. Mais uma vez, no versículo 8, Nicodemos mostra a sua total falta de compreensão dessas coisas. E ele mostra de que o ser humano natural não consegue entender as coisas do Espírito. Como pode suceder isto? Então Jesus o leva adiante. E agora vem uma terceira revelação que Jesus introduz com amém, amém, em verdade vos digo. Até aqui ele estava falando de realidades terrenas que se dão em pessoas humanas de carne e osso. Ao falar disto, não encontrou, por parte dos líderes religiosos dos seus dias e dos homens, de muitos homens do nosso tempo, uma fé e confiança. Imagina ao falar de realidades celestiais. Então, o versículo 11, ele diz, em verdade te digo, nós dizemos, quem é esse nós? Jesus, novamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nós dizemos o que sabemos. O que, que Jesus sabe? As palavras de Jesus, elas vêm investidas da autoridade do unigênito Filho de Deus. Ele, como Verbo de Deus, ele esteve com o Pai desde a eternidade passada. Aquilo que ele nos revela não é simplesmente passível ser entendido, explorado com a nossa mente humana, por se tratar uma realidade espiritual. Deus espera de nós um voto de confiança nele e na sua sabedoria eterna, que não é volúvel. O que, que significa que ela não é volúvel? Deus não fala hoje uma coisa e faz outra amanhã. Ele não muda de opinião. Ele não muda de caráter. Ele não muda aquilo que ele prometeu. Ele é fiel em cumprir. Jesus diz ainda, nós testificamos, eu estou testificando o que temos visto. O que, que Deus, Jesus viu? Eu tenho visto aquilo que nenhum olho humano jamais viu, a presença de Deus Pai desde a eternidade. É de lá que vem a minha autoridade de testemunhar. Vim ao mundo para dar testemunho dessas realidades celestiais. Ele já está levando ele adiante. Imagina se eu falar das realidades celestiais. Mesmo ao falar com Nicodemos, além disso, Jesus ainda está na presença do Pai. O Filho do Homem que está no céu. Então, apesar da sua presença física aqui na terra, Jesus estava na presença do Pai. Então, apesar de ser toda a sabedoria do alto, apesar do testemunho das coisas celestiais, qual era a terceira parte que Jesus falou? Em verdade vos digo, mas vós não aceitais esta sabedoria e não aceitais esse testemunho. Por quê? Porque essa sabedoria, aos teus olhos, aos olhos de vocês homens do século 21, como era nos dias de Nicodemos, ela parece uma loucura. Ela não faz parte da nossa lógica, nossas filosofias, das nossas ideologias humanas. Aparentemente, Nicodemos, na realidade, chegou a aceitar esse testemunho de Jesus, porque depois nós o encontramos várias vezes apoiando o ministério de Jesus e estando até presente no seu sepultamento e sepultando o corpo de Jesus. Então, Jesus, Nicodemos, foi o primeiro a receber da parte de Jesus uma revelação bem clara de algo celestial, de uma verdade celestial. Aquele testemunho de que Jesus, ele, o Messias, o Filho de Deus, ele deveria tomar o nosso lugar e ser levantado como a serpente de bronze no deserto. E leva Nicodemos, você conhece aquela história de Números 21, o povo se rebelando contra Deus, e Deus enviando as cobras venenosas que mordiam e matavam, e o povo gritando a Deus, Deus falou a Moisés, faça uma serpente de bronze, bronze fala de julgamento, faça uma serpente de bronze, coloque ela numa haste e levante ela para que todos possam ver. E ali então entra a fé, aquele que foi picado pelas cobras e olhar. Ele não precisa tomar soro antiofídico, ele não precisa procurar um hospital de Butantan, nada disso. Era pela fé olhar para aquela serpente de bronze levantada naquela haste, e ele seria curado. Então ali entrou a questão de fé. Primeiro Moisés deveria obedecer, mandando fazer aquela serpente de bronze. E o povo recebeu uma clara mensagem. A picada dessas cobras é uma realidade. E vocês vão morrer. Vocês viram essa realidade. Quantos morreram já? Você, se for picado, morrerá também. Mas existe uma salvação. Essa salvação está lá, num olhar de fé para aquela serpente de bronze. E assim o Senhor Jesus introduz Nicodemos a algo que já não é mais só terreno, mas é algo sobrenatural, de que o Filho de Deus tomou o nosso lugar, morreu na cruz do Calvário depois. E pelo olhar de fé em Jesus Cristo, o olhar sobre aquele que tomou o meu lugar, ali onde eu deveria estar por causa do meu pecado, da minha culpa, eu serei perdoado, purificado, justificado pela fé por um olhar. Não preciso ir para nenhum hospital espiritual. Não preciso ir para nenhum hospital de campanha, que nem os soldados feridos na guerra. Mas é um olhar de fé sobre Jesus Cristo. Ficam as perguntas. Já nasceste de novo? O bebê sabe. Não, ele não sabe ainda conscientemente. Mas ele respira, ele come, ele se movimenta, ele cresce. Você já tem essa vida espiritual, já nasceu de novo. Se nasceste de novo, você tem dentro de ti o Espírito Santo de Deus, que dá testemunho, tu és filho de Deus. E pela mesma fé e pelo mesmo testemunho do Espírito Santo em nós, nós podemos dizer para Deus, não Pater, um Deus distante, mas Abba, Pai, o meu Pai, o meu de relacionamento íntimo, de tu és o meu Pai, aquele que me gerou, aquele que me sustenta, aquele que me renova, aquele que me leva à vitória plena. Já te tornaste nova criatura em Cristo? Isso é realidade visível na tua vida? Tens a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador nosso. O que te falta, se isso não for ainda? O que te falta para entrar no reino de Deus? Que Deus vivifique em nós esse testemunho dado da sabedoria do alto, do testemunho dado por Jesus. Esse testemunho que ele explicitou tão bem a Nicodemos, que ele venha nos levar também aos pés de Jesus e receber dele essa nova vida em Cristo. Para aqueles que já são filhos de Deus, que permitamos que o Espírito Santo de Deus e a Palavra, elas atuem em nossa vida para fazer de nós não somente novas criaturas em Cristo, mas novas criaturas em Cristo, em qual se tornou visível a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós sabemos qual é o versículo seguinte no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela clareza da Tua Palavra. Nós agradecemos de que, embora nós nada possamos fazer de nossas forças ou por nossa iniciativa para passar pelo novo nascimento, Tu o fizeste em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pela atuação do Espírito Santo que nos revelou e engrandeceu o nome de Jesus e por vontade de Deus Pai. Nós agradecemos de que Tu estás não somente presente, mas Tu estás vivo e bem presente em cada um dos Teus filhos. E nós pedimos que esse testemunho realmente possa glorificar o Teu nome. Em Teu nome, amém.